Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, este é o Angola Fala Só de sexta-feira. Hoje é 4 de julho de 2014, estamos no ar durante a próxima hora. Hoje convosco na apresentação, na moderação, está Ana Guedes, que vos saúda. Conosco na produção está Ethel Butler, o nosso engenheiro de som é hoje Vasco Valerich. Amigos ouvintes, podem ouvir esta emissão nos 13.630 e nos 15.720. Podem também escutar-nos através do telemóvel em m.voaportugues.com. Podem ainda ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, em diálogo com os ouvintes de Angola. E hoje vamos ter connosco, ou temos já connosco, o Domingos da Cruz. Ele é jornalista, escritor e professor. Mas antes do diálogo com os ouvintes, vamos aqui às manchetes esta hora. Os moçambicanos vão desfilar amanhã pela paz no país. Organizações americanas pedem a Obama para impor sanções comerciais a Moçambique pelo abate ilegal de rinocerontes e elefantes. 8 polícias sul-africanos expulsos da corporação devido à morte de um taxista moçambicano em 2013. Confrontos entre a polícia e manifestantes palestinianos em Jerusalém.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
E vamos então aqui ao diálogo com Domingos da Cruz. Ele vai conversar com os nossos amigos ouvintes em Angola. Domingos da Cruz, jornalista, escritor e professor. Olá, bem-vindo.
Saudações, Ana Guedes. Saudações também aos ouvintes da Voz da América.
Domingos da Cruz, como sabe, normalmente a gente começa por perguntar ao nosso convidado qual foi um facto, um evento ou uma notícia da semana, na sua opinião. Qual foi?
Olha, para mim a notícia da semana foi a revelação do portal Clube Capa, segundo a qual o Presidente da República de Angola tem como salário base $6 mil, não é? Esse foi o facto que marcou-me. E a surpresa reside no facto de, afinal, o presidente ganha simplesmente $6 mil como salário, e surpreende-me o facto de ser um dos homens mais ricos do mundo, não é?
Portanto, essa para ti uma das notícias da semana, pelo menos aquela que mais te marcou. Então vamos aqui, porque normalmente nós temos muitos amigos ouvintes e gostamos de os encaixar todos nesta uma hora. Vamos então começar pelo IJO, onde já temos o António Rodrigues. Olá, boa tarde, Sr. Rodrigues. Está no Angola,
sim,
fala
boa
só.
Boa tarde. Sim.
Boa tarde.
Boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, boa tarde.
Diga, Sr. António, estamos a ouvi-lo.
Sim. Como vai aí?
Aqui vamos todos bem. Temos então aqui o nosso convidado à
sim,
sua espera.
Sim, o Sr. Domingos da Cruz.
Domingos, eu creio que o nosso amigo ouvinte está a cumprimentá-lo.
Ah, ok, está bem, Sr. António. Boa tarde.
Sim. Eu falo a partir do isso. Eu tenho aqui Três questões que eu quero colocar ao nosso compatriota Domingos da Cruz, mas essas questões são relacionadas com a parte de ser jornalista. E é assim, a primeira questão é essa. A que se deve a não expansão da Rádio Igreja, Despertar e os jornais privados a todo o país? Segundo, por que a comunicação social só divulga informação que não faz sentir a realidade da população, mas aquilo que só apenas faz sentir a vontade do executivo? Terceira questão. Nós sabemos que a Constituição diz o seguinte, de que a população deve ser ouvida pelo executivo nos projetos e que o executivo vai desenvolvendo a nível do território. Mas o que nós vimos é que nós apenas só somos informados, não somos ouvidos. Então, e essa questão às vezes nos cria muita dúvida. Por isso que muitas infraestruturas que são construídas no país não são de melhor qualidade, porque o beneficiário não dá uma opinião de que isso não vai bem. E, então, essas são as questões que às vezes nos inquietam muito e queremos saber qual é o teu ponto de vista.
Obrigada, António Rodrigues. Domingos, três questões. A questão da expansão do sinal das rádios privadas. Transmitimos nós ou não a realidade em que vivem os angolanos e a questão de que os beneficiários não são ouvidos nas decisões.
Pois, eu acho que as questões do António a partir daí são interessantíssimas e começaria por dizer-lhes que mesmo sendo questões sui generis, elas têm relações. Eu começaria por dizer o seguinte. Primeiro é que é necessário que nós tenhamos consciência de que Angola é um Estado, vá lá, democrático do ponto de vista formal, não é? Mas do ponto de vista material e de jure, de facto é um Estado autoritário a caminho do totalitarismo. Porque é um Estado autoritário que caminha para o totalitarismo? É um Estado autoritário porque o Presidente da República está há mais de 30 anos no poder. Não há nenhum Estado que seja efetivamente democrático em que alguém fique tanto tempo no poder, embora tenhamos consciência que os apologistas da manutenção de Eduardo dos Santos no poder e todo esse regime justificam com critérios de caráter histórico. Normalmente nos Estados autoritários e hegemónicos, o poder controla todas as esferas, não é? Controla a esfera econômica, a esfera política, a esfera religiosa, e claro, do ponto de vista político, é importante também que a subesfera que é os meios, ou que são os meios de comunicação social, estejam de facto ao serviço desse Estado hegemónico. E essa hegemonia é tão grande nos últimos anos que inclusive consegue hoje controlar também a dimensão estética de uma sociedade, particularmente Angola. E faço-me compreender, hoje encontramos-nos num país em que é o poder político que decide, por exemplo, que livro é bom para ser lido, qual é a música mais adequada, e para que os ouvintes me percebam, devo dizer-lhes o seguinte, são eles que definem quais são os músicos que devem merecer publicidade e exposição mediática, quais são os escritores que devem merecer destaques em telejornais e tudo mais, pelo que, como devem calcular, o regime é tão hegemónico, é tão controlador de tudo, que inclusive a dimensão estética também é definida pelo poder político e, como devem calcular, isto inviabiliza qualquer possibilidade de desenvolvimento porque está a visão de um só país, ou melhor, desculpem, a visão de um só grupo sobre como o país deve ser conduzido. Dentro deste quadro, dentro deste regime, ao controlarem a expansão dos meios de comunicação social privados, estão única e exclusivamente a serem coerentes com o sistema político hegemónico que eles construíram. Porque se fosse numa democracia, efetivamente não seria problema a expansão dos meios de comunicação social para o país e para o mundo. Mas tratando-se de um Estado autoritário, de um regime hegemónico, pois claro, ao controlarem a expansão dos meios de comunicação social, com exceção daqueles que estão sob o controle do grupo hegemónico, estão única e exclusivamente a serem coerentes. Seria incoerente, por exemplo, que o regime de Pyongyang permitisse que tudo o que é feito lá dentro saísse para fora, certo? É assim que não faz sentido absolutamente nenhum clamarmos pela expansão dos meios de comunicação social num Estado autoritário, pelo que só haverá expansão desses meios quando nós conseguirmos construir uma democracia, não é? E, claro, a outra questão é por que que os meios de comunicação social não noticiam, não narram, não sejam, transmissores daquilo que efetivamente são os interesses nacionais e que são as vontades dos cidadãos. Isso enquadra-se exatamente naquilo sobre o qual acabo de fazer referência agora. Né? O controle e a manutenção do poder político pressupõe também que os meios de comunicação social não passem aquilo que vai de acordo com os interesses da cidadania, com os interesses nacionais. Deve-se passar aquilo que vai de acordo com o interesse do príncipe e do grupo hegemónico e, claro, e dos seus parceiros internacionais que contribuem também para a manutenção do regime angolano dentro da lógica da diplomacia do crudo ou do petróleo, se quisermos, não é? Passando então para a terceira pergunta, por que o povo é ignorado na concessão realização de muitos projetos, entre eles infraestruturas sobre as quais o nosso amigo António, a partir do Luís, faz referência. Claro, mais uma vez volto à minha proposição inicial. Chamar para que o povo participe na concessão, por exemplo, de um orçamento municipal ou provincial ou até mesmo nacional, como acontece, por exemplo, no Brasil, seria, mais uma vez, algo de um Estado democrático de direito, porque só no Estado democrático de direito é que o povo detém a responsabilidade da condução dos destinos do país. Num Estado autoritário, o povo é usado como um mero escravo. O povo é um instrumento do poder político, pelo que o povo não é tido nem achado, porque Angola não é uma democracia. Só numa democracia é que o povo efetivamente é chamado para a tomada de decisões. Aliás, numa democracia nem sequer o povo precisa ser chamado. Ele tem plena consciência de que no âmbito do exercício da cidadania e dos seus direitos, ele deve efetivamente participar com ou sem vontade daqueles que detêm cargos de responsabilidade pública. Pelo que em Angola não acontece, porque ele é um Estado autoritário, não é?
Uma longa dissertação sobre a questão de se é Angola uma democracia ou, como diz o Domingos da Cruz, um Estado autoritária, caminhar para o totalitarismo, isto numa resposta ao nosso amigo ouvinte Luís António Rodrigues. Vamos agora até Luanda, temos connosco uma amiga ouvinte, é a senhora Domingos. Boa tarde, senhora Domingos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Diga então.
Boa tarde a todo o pessoal que está. Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Diga.
Por que o nosso jornalismo não é investigativo? Os nossos jornalistas dormem. Acontecem muitas injustiças e ninguém diz nada, porque os nossos jornalistas, eu penso que os jornalistas seriam a voz do povo. Eles são as pessoas mais próximas de nos ajudar. Por que que não investigam? Porque tem muita coisa para saber.
Domingos da Cruz?
Sim. Xará, como está?
Bem, obrigado.
Ok. Por que que o nosso jornalismo não é investigativo? Parece-me que a tua questão não é só uma questão, mas também pode carregar uma certa opinião pessoal em relação ao jornalismo angolano, não é? Eu entendo que é preciso distinguirmos dois mundos no exercício do jornalismo em Angola. Por um lado, existem um conjunto de jornalistas que, o filósofo italiano Gramsci provavelmente os consideraria de jornalistas corporativos, aqueles que estão ao serviço do Estado hegemónico, do Estado autoritário, certo? Os órgãos de comunicação social estão perfeitamente identificados. Você encontra esses jornalistas no Novo Jornal, no Jornal A Capital, no Jornal de Angola, na TPA, Rádio Nacional, Angop, esses, sim, não fazem absolutamente nada no que diz respeito ao jornalismo investigativo. Pelo contrário, o que eles fazem nem sequer é digno de chamarmos jornalismo. O que eles fazem é propaganda político-ideológica com vista à manutenção do poder e do status quo do regime de uma forma global e de cada um deles de forma individual. Para sermos justos, é preciso olhar para uma outra esfera, um outro grupo de jornalistas, claro, que é muito restrito, não é? Que atua em órgãos alternativos, e seguramente que a senhora deve conhecer alguns órgãos alternativos, porque não são muitos, e que se dedicam, de facto, a fazer um jornalismo de investigação. Seguramente que seria bom para um país que quer se desenvolvido, seria bom se houvesse mais órgãos e mais pessoas a fazerem jornalismo de investigação, mas nós temos em Angola jornalismo de investigação, não na quantidade que é bom para um país, mas existe, não é? E como deve calcular, eu faço referência a esse secto de jornalistas e órgãos que se dedicam ao jornalismo investigativo, uma questão mesmo de justiça e até mesmo para que possamos reconhecer também o grau de heroísmo dessas pessoas que, apesar de encontrarem-se num ambiente hostil, completamente brutal, e eu diria mesmo de retrocesso civilizacional, se comparado com as exigências do mundo contemporâneo no que diz respeito ao exercício do jornalismo, porque o quadro em que eles agem é, vá lá, tão brutal, completamente inaceitável, que até dá-nos vergonha, enquanto cidadãos angolanos, viver e trabalhar num país que nos concede o ambiente que todos nós já conhecemos e não podíamos deixar de dizer que existe. Sim, claro, muito pouco, mas existe. Agora, eu acho que a senhora está a falar do pessoal da TPA, Rádio Nacional, Jornal da Angola, Novo Jornal, aqueles sim, aqueles efetivamente estão ao serviço do mal contra os interesses nacionais para a manutenção do status quo do Eduardo dos Santos, da sua família e, claro, de interesses pessoais, porque essas pessoas, pelo que fazem, recebem algumas migalhas, não é?
Aqui a resposta de Domingos da Cruz à questão de que porquê que não há jornalismo de investigação em Angola, portanto, dois tipos de jornalistas que o Domingos da Cruz aqui identificou, isto numa resposta à senhora Domingas de Luanda. E agora vamos para Benguela. Em linha temos com o nosso amigo ouvinte Serafim Chicomo. Boa tarde, senhor Chicomo. Está no Angola, fala só.
Muito boa tarde para a senhora e boa tarde para o nosso convidado e para o Angola, todo o Angola Fala Só.
Ok, obrigado.
Boa tarde.
Sim, sim. Olha, quero me desculpar, mas prontos, eu queria colocar um pensamento meu, só pessoal. É assim, eu tenho acompanhado a partir da Voz da América muitos angolanos a pedirem ajuda aos Estados Unidos da América, em particular. Mas eu considero o fenômeno Angola assim. Para mim, pessoalmente, o aspecto principal da contradição principal do fenômeno Angola, eu ainda considero os Estados Unidos da América e a sua caixa de ressonância, as Nações Unidas. E o Ocidente, em particular Portugal, considero o aspecto secundário da contradição principal do fenômeno Angola. Por que digo isto? Porque vejamos, eu até aqui não vejo por que Saddam Hussein morreu. Falaram de armas nucleares, não encontraram. Gaddafi, por que morreu? Agora, o Roberto Mugabe, presidente do Zimbábue, por que está sancionado? Eu até aqui não vejo a causa. Por que digo isto? O Mugabe não tem parentes, digamos, bilionários, não tem a sua elite multimilionária, não tem gerros a fazer passeata com milhões de dólares no exterior, mas está debaixo de uma sanção. Acredito eu que está sancionado porque defendeu interesses dos seus povos, ou do seu povo, ou dos nacionalistas. Mas se realmente as pessoas pensam que têm que pedir ajuda aos Estados Unidos da América, sem contar essencialmente com as forças próprias nossas do nosso país, por que os Estados Unidos da América também não sanciona o MPLA, sabendo que tem filhos, tem gerros, tem a sua elite toda multibilionária? Este é o meu pensamento, pode não ser dos outros. Por outra, gostaria de pedir aos partidos políticos, em particular, para que se unissem todos para combatermos um Golias comum. Porque de contar, se formos a mendigar, não contarmos com as nossas próprias forças, não iremos a lado nenhum, porque o único regime mais dócil que eu considero para o estrangeiro, que vem só aqui à procura dos nossos petróleos, à procura dos nossos diamantes, sem que olhasse para o próprio povo, não iremos a lado nenhum. Para não roubar tempo do povo, a dos demais, um dia, se voltar à carga, então falarei um bocadinho do racismo, para ver se dou um espaço de tempo aos outros. Era tudo e muito obrigado.
Obrigada, Sr. Chicomo. Domingos, questão de por que não sancionar Angola quando sanciona o Zimbábue?
Também podíamos falar das ações de certos países que não vejo causa nenhuma. Okay. E,
sim, senhora.
E Angola ficar de parte.
Senhor Chicomo, entendemos. Domingos.
Como? Eu acho que o senhor Chicomo não queria propriamente colocar qualquer questão. Quer dizer, quando ele dizia porquê, parece-me que os porquês viravam-se para si mesmo, não é? Mas seja como for, tratando-se de um diálogo, eu gostaria também de manifestar a minha opinião em relação ao comentário que ele acaba de fazer, que me parece extraordinário de uma forma geral, embora existam alguns elementos sobre os quais os quais não subscrevo, não é? Eu concordo completamente com ele quando diz que temos que contar com as nossas próprias forças para que possamos ter uma Angola diferente, não é? E para mim, essas forças seriam, vá lá, o exercício da cidadania, o consciencializar-se sobre a situação real, digamos, do país. E isso pressupõe que os cidadãos, não é? Que são os donos originários efetivos do poder, não é? Decidam sobre o destino, digamos, do país. Agora, essa ideia também que muitos têm, segundo a qual, havendo alguma insuficiência, havendo algum problema, deveremos solicitar ajuda do país A ou B para que nos possam ajudar a ultrapassar, sobretudo quando apelamos para que esses países ajam de acordo com os interesses dos cidadãos, desculpem que eu use essa expressão, mas é de uma ingenuidade brutal e uma insuficiência intelectual completamente inaceitável em pleno século XXI. Nenhum país do mundo age a favor dos interesses do outro, nenhum povo do mundo age a favor dos interesses do outro povo, a não ser que seja ingênuo. Os Estados Unidos, a Alemanha, a França, e seja que país for, a África do Sul, o Zimbábue, a Namíbia, é legítimo que cada governo e cada povo defenda os seus próprios interesses. E os problemas de Angola são causados pela elite política angolana. E, claro, os países ocidentais têm relações de caráter econômico com Angola, sobretudo sustentadas sobre o petróleo, e como deve calcular, não interessa a esses países entrar em choque com Angola ou com Eduardo dos Santos, que na verdade nesse momento é o dono do petróleo angolano, para não pôr fim a concessões petrolíferas, não é? Cortar arbitrariamente contratos já celebrados, e os países ocidentais têm plena consciência disso. E o crudo é importante para a manutenção do status quo do Ocidente e, sobretudo, manter funcional as suas economias que precisam de muito combustível, não é? E pelo que acho isso sinal de inteligência, e eu também agiria da mesma maneira, uhum, se por acaso assumisse o poder político. Mas só que a diferença entre os governantes de Angola e desses países é que esses agem de acordo com os interesses nacionais. Que é isso que eu teria feito, agir de acordo com os interesses nacionais, olhando para o bem-estar do meu povo hoje e no futuro. Mas não é, claro, o caso da elite que detinha o poder político, pelo que eu não estaria de modo nenhum chocado e nem estou se os americanos ou os franceses não ajudam os angolanos. É ingênuo pensar que eles têm que nos ajudar. Mas por que é que eles têm que nos ajudar? Eles têm que se preocupar com a França, os Estados Unidos têm que se preocupar é com o seu próprio país e nada mais, ponto final.
Portanto, agora, o que o Domingos da Cruz está a tentar dizer é que, portanto, nós não podemos esperar que sejam os outros que venham fazer por nós aquilo que nós não fazemos. Portanto, está a falar da questão do exercício da cidadania.
Pois claro, sob pena de ser-se infantil e intelectualmente, vá lá, insuficiente, né? Como é que um povo, um indivíduo, não consegue perceber que cada povo deverá cuidar de si mesmo, meio dos seus interesses. Isso é de uma ingenuidade brutal. Solicitar que essa gente resolva o nosso problema. Tem de ser nós a resolver. Agora, é preciso distinguir o seguinte. Uma coisa é apelar a países de forma unilateral para que resolvam problemas de determinados lugares, agir sobre determinados ditadores em função do que fazem internamente. Outra é solicitar, por exemplo, o apoio da comunidade internacional. De acordo com o direito internacional, o mundo tem dever de solidariedade para com determinado povo, para com determinado país, quando houver determinadas circunstâncias. Por exemplo, é normal que o Haiti apele à comunidade internacional que o auxilie diante de uma catástrofe natural como aquela que passou no Haiti, certo? É completamente normal que a comunidade internacional, de acordo com o consenso ético minimamente global, e esse consenso sobre o qual eu me refiro, são os direitos humanos fundamentais, quando esse consenso ético está a ser posto em causa por um ditador, é normal que a comunidade internacional, não de forma unilateral, um país, mas a comunidade internacional, na maior tribuna política global, se reúna e diga, olha, temos que fazer alguma coisa por este país. Quando Kofi Annan era secretário-geral das Nações Unidas, depois de ter acontecido o genocídio do Ruanda, ele afirmou que, diante do que aconteceu no Ruanda, jamais a comunidade internacional um dia deixará que algo internamente aconteça em nome da soberania e não haja intervenção. Uhum. É por isso que, a partir daquele momento, a soberania ficou relativizada. Por quê? Porque, de acordo com a teoria dos direitos humanos e os instrumentos internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, entendem que hoje, no âmbito das relações internacionais, o centro já não é mais os Estados, mas sim a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, existem Estados, existem indivíduos que, em nome do Estado, fazem mal e, quando há a pretensão de intervenção da comunidade internacional, dizem que estão a pôr em causa a soberania, quando, na verdade, está em causa os seus interesses privados. Ora, imagina que Eduardo dos Santos usa tanques de guerra para matar, em 2, 3 semanas, 1.000, 2.000, 3.500 angolanos. É necessário que a comunidade internacional, em nome da dignidade humana, em nome do consenso ético minimamente global, que são os direitos humanos, haja, faça uma intervenção. E aí a soberania fica relativizada, porque está em causa aquilo que é o mais importante, a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, sim, podemos apelar à ajuda da comunidade internacional e não chamar, por exemplo, uma França ou uma Alemanha para, de forma unilateral, agir. Porque quando você faz isso, compromete-se no futuro, porque ficas atado a esse regime que te ajudou. Porque mesmo que se altere o status quo, uma nova força política, novos indivíduos assumem o poder e depois, claro, serão cobrados pelo facto de um país individualmente os ter ajudado a ultrapassar a situação. Pelo que eu entendo, que a nossa situação nunca será ultrapassada se não contarmos com as nossas forças, tal como o Chicomo disse. E aí, então, quando nós avançarmos, provavelmente teremos a solidariedade da comunidade internacional, mas não de intervenções de forma unilateral.
30 segundos, que é o tempo que nós temos até ao topo da hora. Domingos, em relação à questão da união da oposição?
Em relação à questão da união da oposição, eu não acredito que essa oposição angolana seja capaz de unir-se, não é? Porque ela é mais ou menos similar ao regime. A única diferença é que uns detêm o poder político, são governantes, e a oposição é oposição. Mas é uma oposição que é uma farsa, na verdade, porque... sobretudo porque a maior parte dos que estão na oposição não são pessoas eticamente corretas também, não é?
E estamos a chegar assim às 18 horas, hora de Angola, vai ser 1 da tarde aqui em Washington. Fazer aqui um pouco o ponto da situação para aqueles que seguem o Campeonato Mundial de Futebol. Neste momento há um intervalo no jogo entre a França e a Alemanha. A Alemanha continua a vencer por 1-0. E amigos ouvintes, não vão embora, continuem connosco. Vamos fazer aqui reajustamento de frequências. Daqui a 30 segundos vamos voltar com Domingos da Cruz. E são 18 horas em Angola, é 1 da tarde aqui em Washington. Hoje é 4 de julho de 2014. Os Estados Unidos celebram 238 anos de independência. Está com Angola Fala Só, com o nosso convidado Domingos da Cruz. Mas antes de voltarmos aos microfones, de recordar que os moçambicanos vão desfilar amanhã sábado pela paz no país. Na África do Sul, 8 polícias foram expulsos da corporação devido à morte de um taxista moçambicano em 2013. E vamos então agora voltar aqui aos microfones. Vamos convidar o nosso amigo ouvinte Jorge José Moata de Luanda a fazer a sua pergunta ou o seu comentário para o nosso convidado Domingos da Cruz, o senhor Moata, que já está há algum tempo à espera. Boa tarde.
Muito boa tarde. Boa tarde, o nosso convidado Domingos da Cruz. É um prazer.
Obrigado, senhor Moata.
Hoje ouvi-lo pela emissora. Mas antes, eu gostava, antes que eu fosse, ou que eu vá às minhas perguntas, eu quero aqui dizer algumas citações. A primeira citação de Todo-Poderoso Deus, que diz: clama a mim, eu responder-te-ei. Para dizer que o nosso clamor vai continuar, um dia Deus vai responder. Também a citação do Dr. Savimbi, que dizia que o amigo não pode fazer por ti aquilo que você pode fazer por ti e para a tua família. Logo, o problema de Angola depende dos angolanos. Quem tem de resolver o problema de Angola são os mesmos angolanos. O meu dicionário define clamor como proferir em voz alta, pedir em altas vozes, reclamar, implorar, exorar, exclamar, bradar, queixar-se e até mesmo gritar. Bom, esta é a definição para dizer aquele amigo que antecedeu-me, que é necessário nós clamarmos e temos de clamar para que as nossas súplicas sejam ouvidas. Entro então às minhas perguntas. A pergunta número 1. Nós temos visto o índice de criminalidade em Luanda, em particular, a ser cada vez mais chocante. E tanto mais que levou o Presidente da República a reunir com o seu elenco e para pedir então o estancamento ou a redução do mesmo índice. Para si, Domingos da Cruz, acha que o fraco número de jovens inscritos no aparelho do Estado ou na função pública é que tem causado a tal peripécia? Eu repito, acha que o fraco número de jovens inscritos no aparelho do Estado ou na função pública é que tem causado a tal peripécia? Hoje, porque nós vimos que a maior parte dos criminalistas têm sido os jovens, não é? Não sei se é porque fomos chamados de bêbados, porque fomos chamados daqueles que não tiveram sucesso, e não sei se essas são as razões. A segunda questão é sobre o julgamento do nosso herói, Nito Alves, como é vulgarmente conhecido, e que faça publicidade, está a ser agora uma estrela.
E parece que perdemos a ligação com este nosso amigo ouvinte Moata. Domingos da Cruz, todavia aqui, para já, ele já tinha aqui duas questões. Uma, não sei bem se é uma questão que se relaciona uma coisa com a outra, que é a questão dos jovens que trabalham para o Estado, que são inscritos no Estado, e a questão da criminalidade, e por outro lado a questão do Nito Alves. Quanto a ti, a questão da criminalidade, o aumento da criminalidade, poderá dever-se a quê?
Olha, eu gostaria de fazer referência ao que acontece nos últimos anos em países como Suécia e Holanda, né? A Suécia e a Holanda vão noticiando que tiveram que fechar algumas prisões porque o nível de criminalidade nesses países baixou consideravelmente. É interessante que isso demonstra exatamente que a criminalidade está ligada, por um lado, não é a única razão, ao nível de bem-estar social ou não dos cidadãos nos seus países. Pelo que isto está provado por estudos escritos nas mais variadas universidades em diferentes países do mundo. Quando houver bem-estar, o nível de criminalidade baixa consideravelmente, porque as pessoas, para além de se sentirem tranquilas e em paz, conseguem olhar para o futuro com confiança, não é? Isso é fundamental para evitar a criminalidade. Mas, por outro lado, também existem pessoas que são criminosas pelas suas insuficiências de caráter, do ponto de vista moral. Porque há pessoas que, apesar de terem oportunidades, não deixam de cometer crimes, não é? O que significa que a criminalidade é impossível de ser ultrapassada. Mas há uma criminalidade básica em Angola que você percebe claramente, de facto, tem a ver com o nível de vida das pessoas, não é? As pessoas assaltam os vizinhos para, sei lá, levar o telemóvel, para levar o computador. Na rua, as pessoas não estão seguras porque alguém interpela-te, leva-te a carteira. Deve calcular isso é sinal de pobreza extrema. Porque quem leva-te a carteira ou telemóvel é porque precisa do básico para sobreviver, né? Agora, em relação à intervenção do Presidente da República diante desta situação, é preciso dizer que enquadra-se perfeitamente naquilo que Noam Chomsky chama de a estratégia do diferido. Ou seja, nos Estados autoritários, onde não há oportunidade nenhuma, senão daqueles que estão ao serviço e sob os pés do príncipe, normalmente arranjam, criam problemas e depois aparecem como salvadores da pátria, propondo, digamos, paliativos solucionais, que na verdade eles têm plena consciência que não vai resolver. Mas é necessário que eles se apresentem com a solução do problema. Isso permite manipular os cidadãos. E num país como Angola é bastante fácil fazer isso por causa do nível de analfabetismo e a falta de capacidade crítica dos angolanos. E o mais grave é que mesmo aqueles que vão para a escola, inclusive para a universidade, pela falta de qualidade dessas instituições que não os permite construir consciência crítica, nem sequer são capazes de resistir e ter uma posição, vá lá, de concessão do que está por detrás desses posicionamentos do Presidente da República e de todos, digamos, à sua volta. A primeira questão a colocar é: o Presidente da República interveio exatamente depois de terem morto um general, quando, na verdade, esse nível de delinquência já vem há muitos anos, não é? E, claro, morreu um general, alguém próximo dele, mais uma daquelas pessoas, claro, que estão próximas do Presidente da República, ele ficou chocado porque é um dos seus parceiros que morreu, daí a intervenção do Presidente da República. Porque quando morriam cidadãos comuns, nos bairros, vá lá, pobres de Luanda, que nem sequer são dignos de serem chamados bairros, porque aquele país nem o nome do país podíamos atribuir, ele nunca sequer preocupou-se em manifestar qualquer posição sobre a situação do país. Mata-se 7, 8 pessoas, mata-se zungueiras semanalmente em Luanda, o Presidente da República não se pronuncia, não sei como é que de repente agora aparece a pronunciar-se. Claro, porque morreu um general. E ainda assim existem angolanos ingênuos que acreditam que, de facto, agora está ali a mão salvadora do Presidente da República e preocupado realmente com o nível de delinquência e com a segurança pública a nível do país. E a prova de que ele não está preocupado com a dignidade e a segurança pública dos angolanos é que ele solicita a intervenção do Exército. Ora, a intervenção do Exército num Estado democrático e de direito pressupõe que haja anuência da Assembleia da República e, se for necessário, solicitar o ponto de vista dos cidadãos, porque o Exército não foi treinado para pôr ordem e estabelecer a segurança pública. O Exército são forças militares que visam defender os interesses nacionais diante de possível ameaça externa ou interna, claro, mas de grandes proporções, e não para combater delinquência juvenil, que é o que está a acontecer atualmente em Angola. Tendo chamado o exército, isso demonstra claramente a vontade de Eduardo dos Santos pôr em causa as liberdades e os direitos fundamentais dos cidadãos em nome da segurança, claro. Ele ouve o clamor a nível da comunicação social e encontra ali um bode expiatório e uma oportunidade para usar os seus fiéis caninos, que é o desejo do ditador. E só. Quer dizer, quando você vê os cidadãos alegres e satisfeitos com o fato do presidente da República agora apelar ao exército para ajudar a polícia na segurança pública, isso só demonstra exatamente o nível, vai lá, de retrocesso civilizacional dos angolanos. Quer dizer, efetivamente o regime brutalizou aquele povo, tornou-no num povo extremamente inculto, que nem sequer é capaz de perceber que a intervenção do exército põe em causa direitos e liberdades fundamentais, se é que podemos dizer que o nosso povo compreende o que é isso, né? Que categorias são essas de direitos e liberdades fundamentais. E ele dizia ainda, o senhor Moata, será que a delinquência sobe pelo fraco acesso dos jovens à função pública? Mas um problema gravíssimo que ele coloca, eu digo problema no sentido de que isso nem sequer se pode colocar quando se trata de um povo minimamente esclarecido, porque num Estado democrático de direito, como a nossa Constituição diz que somos uma economia liberal, não é o Estado o maior empregador. O Estado deve criar um ambiente favorável ao investimento para que se possa efetivamente criar emprego. Agora, quando as pessoas estão mais preocupadas em entrar na função pública, que está controlada pelo partido no poder, do que criar riqueza por meio do investimento privado, depois é exatamente o nível de retrocesso civilizacional, digamos, daquele país. E as pessoas, por causa da sua incapacidade de análise, não conseguem perceber que era melhor não estar na função pública, sobretudo nas atuais condições em que o país se encontra. Por quê? Porque um estudo recente, publicado pela Universidade Católica, coadjuvado por alguns consultores de universidades, digamos, da Noruega, deram-nos a perceber que quanto maior for a concentração da riqueza num grupo, e sobretudo esse grupo se controla também a função pública, inviabiliza o aprofundamento da democracia e o exercício da cidadania. E é simples compreender isso. Vou dar um exemplo claríssimo. Se o Domingos da Cruz não tem sequer o que comer, para comer depende do Eduardo dos Santos e do MPLA, então eu não seria capaz de dizer o que estou aqui a dizer. Muita gente vende-se ao MPLA, não é capaz de dizer o que pensa, exatamente porque não tem outros mecanismos de acesso e de produção de riqueza. Pelo que é conveniente que hajam outras formas de realização que não seja a função pública. Porque as pessoas, muitas vezes, não conseguem agir, não conseguem exercer a sua cidadania, por exemplo, o direito à manifestação, o direito ao protesto, o direito à associação. Por quê? Porque depende da função pública, onde estão os membros do partido, onde está o controle do pessoal dos serviços secretos. Agora, um indivíduo que é capaz de produzir riqueza fora dos círculos do poder, claro, ele articula-se de forma à vontade e contribui para o aprofundamento do processo democrático. Pelo que eu não acho que seja o problema das pessoas entrarem ou não na função pública. Aliás, o que nós devemos exigir não é que a função pública seja ou esteja aberta para que os jovens entrem. É que o governo crie políticas, crie um ambiente favorável ao investimento privado, e que não é o caso de Angola, porque é um dos países mais difíceis para que se possa instalar um negócio, e assim viabiliza o acesso à riqueza, assim viabiliza o nascimento de novas empresas e permite com que os recursos e a riqueza que tem continuem sob o controle do poder político, não é? E isso não favorece aquilo que nós gostaríamos que Angola fosse, um país diferente daquilo que nós observamos hoje.
Em relação a Nito Alves?
Olha, em relação a Nito Alves, sobre o caso dele, estou ligado a ele moralmente e, claro, sei que o Nito é muito forte, meu amigo. O que devo dizer é que isso não dará em nada, isto não dará em nada, e tenho plena consciência de que o caso dele demonstra também as insuficiências e a falta do mínimo de inteligência política da parte dessa gente que está a governar, pelo menos em relação à criação de determinados heróis. Mas ainda bem, porque quanto mais heróis houverem, mais pessoas terão coragem de se lançar para a luta no sentido de construirmos um país que efetivamente seja digno dos angolanos e não dessa corja de delinquentes que detêm o poder agora. Pelo que só devo manifestar mais uma vez a minha solidariedade ao Nito e dizer que o que está a acontecer nesse momento demonstra claramente que o sistema judicial angolano, na verdade, nem é digno de chamá-lo sistema judicial. Podíamos, se calhar, chamar aquilo de qualquer coisa, menos um sistema judicial, porque estamos a assistir um teatro que não tem efetivamente nome para caracterizá-lo. E acho que o que está a passar em relação ao caso de Nito é um desafio aos especialistas em linguística, né? Sobretudo aqueles que se encarregam em criar novas expressões. Deve-se criar novos termos para descrever isso. Eu não tenho palavras, né? Talvez a única palavra que existe agora para descrever aquilo é barbaridade, vergonha, retrocesso civilizacional brutal. Essa gente que está no poder são autênticos vikings, não é?
Domingos da Cruz, obrigada. Vamos então aqui passar para o nosso próximo amigo ouvinte, que muito pacientemente tem estado à espera. Ele é da Lunda Norte. É o Sr. Felipe Sacatsanja. Boa tarde, Sr. Felipe. E gostaríamos de pedir que seja o mais breve possível.
Boa tarde, Angola. Boa tarde, África e América.
Boa tarde.
Eu tenho a primeira pergunta. Em 2012, no mês de agosto, Lissando, saindo de Luanda para Lunda Norte, ofendeu a minha economia, porque eu não trabalho com a economia de diamante. E por um momento assim, nós, próprios desta terra, precisamos da nossa economia, você vai aonde? Não temos água, escola, hospital, estrada, as nossas filhas não andam bem. Muito descontrole pelos caminhos, desejamos isto. A segunda, solicitamos, é de 2 anos, separamos 3 que falamos Kyoko, Muxico, Saurimo e Lunda Norte. Agora conjugamos uma província dos Kyoko para outras províncias que falam outras línguas, completamos 16. Em 75, em 1175, temos um hino do MPLA, que é um só povo, uma só nação. Queremos saber se em todas essas 16 províncias, qual é a língua que mais vai ingerir o Angola séculos de séculos.
Domingos da Cruz, nosso amigo ouvinte da Lunda Norte, fala da questão de que são províncias, província rica em diamantes, mas todavia aqueles povos não têm as coisas mais básicas. E por outro lado, a questão de um só povo, uma só nação, como é cantado.
Eu acho que ele fez um comentário e subscrevo o comentário que fez, né? Tenho um amigo que tem dito que parece-me que os que governam Angola têm estado a brincar com a inteligência dos angolanos, né? Mas eu gostaria sobretudo de comentar o slogan histórico, um só povo e uma só nação. Que foi criado por Agostinho Neto, que foi adotado pelo MPLA. Um só povo, uma só nação, é um slogan que, no contexto em que Angola alcançou a independência, eu diria que era perfeitamente compreensível e, inclusive, de uma inteligência política extraordinária, porque um país que sai de uma guerra colonial, tendo alcançado a independência, precisava, de facto, de construir a unidade, não é? De construir a unidade. Mas nesse contexto em que nos encontramos, um só povo e uma só nação já põe em causa todas as categorias dos direitos humanos, sobretudo no que diz respeito à categoria diversidade, não é? Encontramos-nos numa época em que a diversidade nos mais variados campos é valorizada, a diversidade científica, a diversidade no pensamento, a diversidade cultural. Isso é importantíssimo. E propor um só povo e uma só nação, num país que, na verdade, não é uma nação, mas é um conjunto de diferentes nações, pelo menos do ponto de vista antropológico. Nós temos um país em que você tem características diversas e completamente distintas, de acordo com cada região. É inadequado, porque um só povo e uma só nação no atual contexto desvaloriza as especificidades de cada região e coloca num só pacote, não é, toda uma riqueza de cada região, quando na verdade devíamos deixar que cada riqueza desses diferentes lugares se manifestasse e faríamos, dessas diferenças um instrumento fundamental para proclamar a nossa capacidade de tolerância e de avanço civilizacional e fazer da Angola um país, por exemplo, ao estilo da África do Sul, né, a tal nação arco-íris, ou, uhum, por exemplo, comparável aos Estados Unidos, que tem igualmente as suas diferenças, mas foram capazes de respeitar diferenças e, ao mesmo tempo, fazerem um só país. Vá lá. Acho que defender um só povo e uma só nação põe também em causa os direitos humanos, no sentido de que um só grupo, do ponto de vista político, vai dizer e defende a ideia de que devem subscrever uma só ideologia, um só ponto de vista. E como deve calcular, hoje subscrevemos um só ponto de vista é igualmente pôr em causa o desenvolvimento, porque numa lógica dialética é a diversidade, é o choque dos contrários que gera o novo e, por conseguinte, o progresso. Então, manter a ideia de um só povo e uma só nação em pleno século XXI, em 2014, demonstra exatamente o retrocesso civilizacional e a brutalidade a que o regime atual ainda quer remeter os angolanos, quando os outros apontam para a diversidade, naquele país ainda se aponta para a unidade, e uma unidade miope, desinteligente. E esse slogan, um só povo e uma só nação, é reforçado com afirmações do tipo, e que são permanentemente proferidas pelos meios de comunicação social ao serviço do regime. É preciso paz na estabilidade, é preciso evitar manifestações que põem em causa a honra e a pessoa do presidente da República, quer dizer, todos devem se unir a um só homem, como se de um demiurgo se tratasse. E isso, de facto, é brincar, é negar a inteligência de todo um povo e de toda uma nação. E por isso os angolanos têm direito à indignação, à raiva e à revolução, não é?
Uhum. Obrigada, Domingos. Estas foram aqui duas perguntas, tipo dois comentários também, do nosso amigo ouvinte da Lunda Norte, o Felipe Sacatsanja. Vamos agora até o Uambo, onde está o nosso amigo ouvinte Francisco Xayonga. Boa tarde, amigo. Está no Angola, fala só.
Boa tarde, sim.
Boa tarde.
Eu tenho só duas perguntas a dirigir-me. É o seguinte, aqui nós temos problema maior. Alguns dizem que estamos num país democrático, porém, a própria democracia, nós aqui não estamos a ver. Nos locais de trabalhos, estamos a trabalhar com intimidades. Hoje em dia dizem que há paz. Será que isto o governo vai conseguir mesmo eliminar isto? A segunda coisa, aqui em Angola, muitos hoje, as meninas, os rapazes, todos estão a andar da forma que eles querem andar. Estão a andar com aquelas roupas. Tirando exemplos no Brasil e isso em Angola, não sei onde vai parar este próprio país.
Obrigada.
Essas são as perguntas que eu tinha.
Obrigada, Sr. Xayonga. Temos aqui, Domingos, duas coisas. Por um lado, a democracia, por outro lado, uma questão de valores, que é um tema que surge com frequência em questões sociais em Angola.
Sim, relativamente à democracia, respeito à opinião dele, que bom que tem o seu ponto de vista, e subscrevo também, claro. e respeito igualmente o ponto de vista dele sobre, vá lá, valores, tradições e tudo mais. Mas eu gostaria também de manifestar o meu ponto de vista sobre o assunto, que não é necessariamente coincidente com o dele. Ana e ouvintes da VOA, eu gostaria de dizer que eu sou fã dos japoneses do ponto de vista cultural, por uma razão bastante simples. O Japão passou uma situação mais ou menos similar à África na época dos descobrimentos. No século XIII, o Japão também estava dividido, não é? E África igualmente, tínhamos vários reinos, Monomotapa, Songhai, Chakas, o reino do Congo, havia igualmente divisão, Matamba e tantos outros. E claro, a intervenção colonial de alguma maneira reforçou essa falta de unidade a nível do continente e promoveu a colonização. O que acontece é que, no caso do Japão, quando houve intervenções externas da parte ocidental, as várias ilhas que lutavam entre si separadas uniram-se para defenderem-se, né? E isso não aconteceu a nível do continente. E essa unidade permitiu, sobretudo, receberem os inputs tecnológicos. Eu não estou a dizer que o Japão não tinha e que a África não tinha. Aliás, historicamente está provado que em determinado período da civilização universal, em África e na Ásia ou na América Latina, estou a falar dos aztecas, dos maias, havia um avanço tecnológico superior à da Europa Ocidental. Quando era usado o ferro em África, a Europa não sabia o que é isto de ferro e veio conhecer, digamos, em África. Havia igualmente avanço no âmbito da filosofia, das matemáticas no Egito, e que isso não tinha na altura chegado, digamos, na Europa. Mas esses povos japoneses abriram-se ao avanço no contacto com outros povos. E o que é que eles fizeram? Unindo o que eles sabiam com o que os outros sabiam, conseguiram dar um passo. Mais tarde houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que trouxe a desgraça que trouxe para o Japão. Mas apesar dos americanos serem aqueles que mais contribuíram para a desgraça japonesa, inteligentemente os japoneses fizeram, após a guerra, os americanos um dos maiores aliados e melhores, digamos, Domingos, dos Estados Unidos da
Domingos
América.
Da Cruz, estamos a Domingos da Cruz, estamos a cerca de um minuto e eu gostava que respondesses rapidamente a esta questão dos valores que aparece com frequência.
Eu entro já na questão dos valores. Então, o que eu quero dizer é que, em pleno século XXI, apesar dos japoneses gostarem do seu sushi, dos seus ninjas, dos seus samurais, eles têm plena consciência de que a relação com o mundo, para que você seja valorizado, pressupõe o domínio da ciência e da tecnologia, da nanotecnologia, da robótica e tantas outras áreas do mundo tecnológico e científico. E o que me preocupa é que, muitas vezes, a nível do continente africano, particularmente em Angola, as pessoas estão demasiado fechadas nas suas tradições e nas suas culturas. Eu acho que nós não estamos tão mal do ponto de vista da influência dos outros valores ao ponto de sentirmos-nos preocupados em relação à possível degradação de valores. Uhum. Nós temos é que nos preocupar com o problema da honestidade, da falta de transparência nas instituições, a incapacidade das pessoas viverem autenticamente na verdade, no amor, na fraternidade. É isso que nos deve preocupar. Agora, se uma jovem for uma estudante brilhante na área da nanotecnologia, se está a usar calções curtos ou não, a mim não interessa. O que me interessa é a capacidade criativa dessa pessoa e que seja capaz de trazer desenvolvimento e avanço tecnológico para que possamos efetivamente ver o futuro com confiança e sermos capazes capazes de confrontar os outros povos, no sentido de que nós somos capazes de criar também aquilo que é o desejo do mundo global hoje, não é?
Domingos da Cruz, é muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ter que nos despedir rapidamente. Gostaríamos de agradecer ao nosso convidado, Domingos da Cruz, e a todos os amigos ouvintes que participaram nesta edição do Angola Fala Só, 4 de julho de 2014, que vai estar disponível dentro em pouco em www.voaportugues.com. Fiquem agora com o resto da emissão.